Fala, galera, boa noite, bom dia e boa tarde. Estamos começando mais um Brasileirão de Boteco. Seriedade aí, gente. Olha, que o pessoal continua não me levando a sério. Nossa, nesse local.
É porque tá cada dia pior.
É criatividade. Nós temos um ambiente propício para isso. Hoje, com duas presenças aqui ilustres de dois ouvintes. Podem se apresentar, beleza, queridos. Ouvintes e amigos.
Melhorou.
Quem é você?
Túlio.
Túlio o quê?
Túlio Cruz. Túlio Camilo Cruz.
Que aqui, como jogador moderno, é só nome e sobrenome.
Só sobrenome.
Nome e sobrenome. Então... Túlio Cruz, e esse aqui é quem?
Thiago Silva, prazer enorme estar com vocês aqui.
Titaio. Esse contato, inclusive, eu consegui da França.
Zagueiro,
né?
Chorão.
Só queria informar que eu jogo mais que o verdadeiro, mas vamos lá.
Titanic. Começou assim. Então, pessoal, lançamos a enquete aí nas nossas redes sociais.
Lançamos
para que vocês nos ajudem a escolher os temas.
Vocês estão demais, hein?
Nós estamos voando. E aí, porque nós temos já 8 ouvintes, cresceu um.
Cresceu, a gente teve um aumento de... Eu não vou fazer a conta de porcentagem.
Não acredito
agora,
que eu tô gravando para 8 ouvintes.
Grande chance de
errar. Vai ser igual eu.
E só para constar, a gente tem dois convidados, porque Nando faltou novamente, Fernando Bastos. Hoje, a esposa do Marcílio agrediu ele, não deixou ele sair de casa.
Infelizmente.
Por causa do tchau da Morena, né?
E o nosso amigo...
Foi verdade, cara. Faz sentido.
Isso tudo é por sua culpa.
E deu sua tchau culpa. Pra Morena na janela. Isso foi captado em rede nacional. Já era.
E o nosso amigo Lucas Robertier tirou férias do podcast antes de completar um mês.
O pessoal, essa legislação trabalhista é muito flexível.
Tá.
Pra não, sem mais delongas, o tema escolhido foi a gente falar sobre os gringos do futebol. Então, separamos aqui em alguns tópicos e eu queria perguntar para os amigos, antes de tudo. Os gringos são supervalorizados no Brasil, amigos?
Alguns sim.
Eu acho que sim.
Alguns não?
Eu acho que não.
Acho que sim.
Não. Pensa bem. A minha pergunta é no sentido do seguinte. Tem dois jogadores para serem contratados. Um argentino, vamos pensar no primeiro volante, e um brasileiro da Série B. Você vai contratar quem?
O argentino. Gringo tem a fama de vir para o Brasil
sem ver nenhum dos dois jogar. Você vai botar mais fé em quem?
No gringo.
Eu botaria no gringo.
Todos. Eu acho
pela
até
supervalorização
que
da raça.
A torcida tem mais paciência com eles também. Se você traz um desconhecido, um cara de fora, um cara desconhecido, por exemplo, igual o Júnior falou, da Série B, o segundo jogo que o cara fizer ruim, a torcida já vai começar a pegar no pé. Estrangeiro, não. Ah, é adaptação. Aí passa um ano. Ah, não adaptou ainda. Aí quando
eu concordo que essa questão da adaptação aí conta muito. Mas mesmo assim, ainda vejo que às vezes aparecem algumas surpresas aí. E por isso, pelos clubes brasileiros não buscarem no mercado aí, às vezes sul-americano, alguns jogadores, ao invés de ficar insistindo com mais do mesmo que está aqui no futebol brasileiro.
Sim,
mas se for pegar a porcentagem também, total, a quantidade de gringo que dá certo
é bem
menor,
pequena.
Sim,
então por isso a supervalorização
dá muito certo, né?
Se pegar a porcentagem, talvez não seja tão assim, não. Porque
cara, vem muito gringo ruim aí.
E vem muito cara ruim no Brasil.
Se você pegar
quantos mil jogadores aí profissionais?
Não, com certeza.
Entendeu?
Mas isso fala
da supervalorização.
São supervalorizados. Eu acho que tem uma diferença entre trazer um gringo para completar elenco e o gringo para resolver ser o cara do time.
É.
Existe essa diferença aí que a gente já cansou de ver que os gringos que são pontuais, eles...
Sim, eu acho que pra completar elenco não devia nem vir. Você usa a base.
Cara, exato, e além de tudo, assim, nós já tivemos vários gringos de nome forte, tanto no sul-americanos, quanto sul-americanos que jogavam em grandes centros, chegava aqui e não arrumou nada.
Eu quero, fazer um papel de âncora aqui. E fazer uma pergunta
tá
especificamente para você, João.
Já tá querendo derrubar.
Já que nós estamos falando de gringo, me fala um bonito que participou do futebol brasileiro. Que passou
um bonito?
Por aqui. Um que você acha mesmo?
Você quer que jogue, que tenha jogado ou vale só vestir a camisa? O mais bonito de todos.
mais bonito de todos.
Christian Vieri.
Você é cretino, cara.
Belo, Vieri. Você usou...
Mentiram!
O cara roubou minha...
Vieri.
Mentiram. O cara me roubou o assunto.
Eu não roubei nada, não. Eu tô só... os temas são abordados e a gente tem que alimentar. Mas eu acho o Sorin bonito também.
Você acha?
Comentei isso bonito já algumas vezes.
Antes,
né?
Ou depois que ele fez a sobrancelha? Porque antes tinha aquela taturana legal na testa.
Agora diminuiu?
Diminuiu, verdade, ele diminuiu. Tirou a junção. Assim.
Não, se não fosse aquilo, ele não jogava tanto.
Ele tá mais bonito agora. Porque ele tá barbudo. Tal.
Melhor, né? Marcelo Moreno também, não podemos
deixar. Você acha? Achei bonito?
Não, ele tinha que tratar da hack. É, não, bonito. É,
não, bonito eu acho
mas
que
não. Lugano. Poser, né?
Desculpa, viu, Fernando? Fala mal
Forlan,
dele.
Forlan era um belo atacante.
Belíssimo.
Não gostava, não.
Era um belo atacante. O assunto rendeu.
Ele foi, inclusive, o melhor jogador da Copa do Mundo.
Eu senti um amor platônico do Túlio pelo Forlan.
Ainda bem que é podcast. Então se fosse vídeo, o pessoal ia estar pegando o Túlio com a mão na minha coxa.
É verdade.
Não, mas aqui. Túlio ele pulou. Jogou aonde aqui mesmo? No Inter?
No Inter, né?
E depois, veio depois da Copa do Mundo, que ele foi eleito
2010,
melhor,
né?
Da Copa, não é isso?
2010.
Lembrei.
Então, chegou aqui em alta, né?
É, chegou.
É, eu não tô lembrando mais outro bonito não, viu, gente?
Bom,
não.
Ele foi campeão da Libertadores 2010,
Não. Ele veio depois da Copa, né?
Vamos fazer o ranking, então?
Então, peraí. Tem mais algum bonito?
Da atualidade?
Lugano, né, pai?
Você acha o Lugano bonito? Eu não gosto
não,
dele,
não. Não, ele tem...
Ele fala, toda vez que repara a entrevista do Lugano, ele faz assim, ó...
Ele tem seu valor.
São Paulo, ele sempre começa a falar fazendo... Repara pra você ver. Cara ouvinte, repare. Eu não acho o Lugano bonito, não, mas ok. Porque
falando de belo jogador, eu lembrei do Cílio, né, velho?
O Pisani é bonito, né? Não, não, né?
Não.
Eu acho que o Arthur vai concordar.
O meme dele, né?
Bom,
o meme
pelo dele. Fato da recaída que ele tem, mas o Arrascaeta... Você acha ele bonito?
Não
acho ele bonito, não.
Não.
Pela cara que o Arthur fez... E voltando ao assunto, então nós concordamos que o cara, que os gringos já têm uma predisposição a torcida aceitá-lo, certo?
Sim, com certeza.
Tá bom. Então por que que isso não acontece no inverso? Pensando na Sul-América. Por que que a gente não tem brasileiro fora daqui?
Porque aqui é o berço do futebol. O jogador brasileiro...
Por isso tá todo mundo dormindo, né?
Sim. Não, eu acho
vai
que
vai pra
também
Europa. Ele não,
temos Ganso.
Aqui ele recebe temos... muito mais do que
exatamente.
Lá fora.
Nenê.
Hoje.
Nenê berço.
Com penas de
dormindo.
Ganso.
Com penas de ganso.
Eu acho que, na verdade, o mercado sul-americano não tem,
não tem.
O poder financeiro do que os clubes daqui têm. Entendeu? Para poder tirar jogador brasileiro dos clubes brasileiros.
Qual brasileiro que você lembra? Que vocês lembram?
Não,
ele é o...
Baiano.
O que mais?
Tá o Jorginho Paulista.
Jorginho, que jogou no Cruzeiro. Tá... Jogou no Cruzeiro, Botafogo, jogou no Boca.
É.
Heleno de Freitas.
O Sobs jogou
mas
no
Tigres. Aí é Tigres. Aí já vai pro México, você já vê mais brasileiro. Hoje nós temos o Dória jogando lá, saiu da Europa.
Verdade.
Ué, recentemente teve aquele, eu esqueci o nome dele, que companheiro do Arrascaeta, quando ele tava lá no Uruguai ainda, o Felipe.
Gedós.
Brasileiro.
Eu achei que você ia falar Dória, recentemente era prefeito.
Não.
Essa dele, mas...
Não.
Teria sido perspicaz.
Concordo. Não. Beleza?
Não.
Eu não lembro de mais ninguém recente que foi embora pro mercado sul-americano que fez sucesso. O último, assim, de sucesso de verdade que eu lembro foi o Yarley.
Sabe quem?
Você tá esquecendo um dos homens mais bonitos.
Carreira sólida.
Que jogou no Tigres?
Não,
que está no Inter?
Não, acabou de falar do Sobs. Você tá prestando atenção no programa, não, meu filho?
Acabou de falar.
Acabou
de falar do Sobs. Falou do berço aí, você empolgou, né?
Falou do berço e tirou a sonequinha.
Ele empolgou.
Tava nos meus estudos.
Falar em... brasileiro fora do futebol sul-americano, nós temos Alex Silva, vulgo Pirulito, na Bolívia.
Ah, verdade. O Pirulito, verdade. Tem ele, esqueci.
É mesmo, Pirulito.
O zagueiro?
É, o Rafael Vaz.
Ele aposentou, senhor.
Ele foi, mas já voltou. Ele tava no... Jorge Wilson.
Eu sei que ele tá no Goiás. Mas
tá no Goiás, ele jogou no Laú. A gente falou dele num podcast, Lucas falou.
Mas, de qualquer forma, eu acho que... É o poder aquisitivo mesmo das equipes que não tem.
É.
condição hoje de tirar.
As moedas sul-americanas são muito valorizadas. O real é mais valorizado, né? Então,
na Argentina, que conseguiu, por exemplo, repatriar o Prato, né, o Romero.
Talvez a Argentina hoje comece a fazer um pouquinho
mesmo
diferente.
Assim, alguns mesmo times.
Eles não têm interesse em jogador não, brasileiro.
Eles preferem pegar os próprios argentinos. Né?
Eles, pelo menos, e eu acho que eles fazem um garimpo muito legal no futebol sul-americano. Você vê muito colombiano, tipo 19 anos, arrebentando lá já, equatoriano.
Uruguaio.
Tem
mais chance mesmo.
Os brasileiros falham muito nisso aí.
Tem barreira da língua também. Os caras, assim, não que seja tão diferente, mas pra eles se adaptarem e falar na mesma língua é mais fácil também.
É labanda.
A barreira da língua que tem aqui é o microfone, cara.
É labanda.
É cada coisa, meu pai. Pois é. E aí nós temos vários. O cara, você sabia que se eles lembram de alguns nomes? Vamos levantar alguns gringos que deram errado.
Vai falando, a gente vai comentando.
Eu vou pegar
são
uns mais
que deram errado, cara, e deram certos também.
Os principais.
Sabe uma coisa que me chamou muita atenção aqui na minha pesquisa? A gente já teve 30 japoneses jogando futebol brasileiro.
Sério?
30.
Pois é, isso é
curioso. A gente já teve um coreano também. Que pra mim entra na cota de japonês.
Ninguém nem sabe o nome. Teve um no Corinthians e era
chinês. Era chinês. Zizal.
Só foi o único dele.
Porque foi no Corinthians.
Japonês que a gente. Que mais famosinho que teve, que foi um que passou pelo Santos. Deixa eu ver se
teve
eu acho.
Teve o cara, o Zizal, né?
Como é que era o nome dele? Kazu.
O chinês.
Esse era o Zizal, que jogou no Corinthians.
O Zizal, do Corinthians.
Mas japonês e coreano, com certeza.
Que não é o mercado que a gente... Geralmente o movimento é o contrário, né? Os brasileiros é que vão pra lá. Agora, vamos pensar aí, então, nos piores gringos. A gente tem uns dados aqui?
Vou começar aqui.
Pode falar, pode começar a falar.
Sem clubismo, que... por favor.
Não, com certeza. Tem que usar o clubismo. Porque o Tapia...
Você foi tapeado.
Deu um Tapia.
Eu
torcia pra ele na época fazer gol.
E tinha o outro Tapia também do goleiro do Santos, né? Era o Néstor e o Héctor, né?
Isso aí.
Ó, Néstor e Héctor.
Nenhum dos dois?
Não.
Nenhum dos dois, cara.
O Atlético teve muitos também. Jonathan Fabro.
Cara, tem uns boas lembranças. Tem umas nacionalidades que já tem propensão a não dar certo aqui, se vocês repararam.
Por exemplo.
É mais fácil um argentino dar certo aqui do que os outros. Argentina e Uruguai.
Eu acho que é porque é mais próximo, não? E futebol, o entendimento deles de futebol, eu acho mais próximos ao nosso.
Pode ser. Apesar de que a cultura é um pouco diferente. Mas vamos lá. Vamos passar por todos os clubes do Brasil, vários caras promessas. O novo Messi, De Federico.
Os piores vão dos piores, então?
Piores, pode despejar.
O Federico até que ficou muito tempo aqui ainda, né?
Ficou, rodou.
Ele ficou só no Corinthians. Aí o Corinthians mandou ele pra um time, ele voltou.
Quem foi pro Botafogo?
Lodeiro. Jogou no Botafogo, Corinthians, Boca e fora.
Não, teve um outro só. O outro cara também que eu lembro, aquele que deitou no River, o Scocco, que veio pro Inter.
Não, deitou no River não, foi Newell's.
Foi pro Inter, foi pra fora, não arrumou nada.
Ele é banco.
Mas tá no River. Tá, banco. Porque, verdade, no Newell's Old Boys tá louco, ele jogou muita bola. Era ele e o Max Rodrigues.
Tá aí.
Bocejur.
Passou também.
Mas não veio aqui não, hein?
Não, mas teve
não.
outro.
Não, mas
tá achando que é o do Vasco,
não?
Não, não.
Tá confundindo
esse
com o do
Vasco. Esse é o Maxi
Vasco.
Lopes. Não.
Não, o Maxi Lopes foi bem. O Icardi mandou um abraço pra ele, inclusive.
E mandou pra outros amigos.
Mandou
também.
Direct. É mesmo?
É. Enfim.
E aí tem. Agora, mas aí nós temos. Vamos falar também daqui a pouco dos grandes craques. Mas vamos soltar. Quem mais que é péssimo que vocês estão lembrando?
Olha aí,
Riascos. Esse não tinha como a gente deixar passar.
Muito emblemático,
e não é sem
clubismo.
Até porque ele teve uma fase boa no Vasco, né?
Mas o Riascos Bobo foi quem contratou, né, gente? Me ajuda.
Com certeza. O Riascos, ele foi bem naquela Libertadores.
Ele era um ótimo jogador
na Libertadores. O jogo contra o Atlético, ele foi muito bem, errou aquele pênalti, beleza.
Não, mas
depois não jogou, mas foi mal, saiu do Tijuana, foi para outros, e de repente o Cruzeiro contrata um cara que o Atlético era chacota da torcida do Atlético, era piada pronta, tinha como dar certo.
Totalmente injustificável.
E vocês lembram também daquele goleiro do Santos, o Enal?
Enal.
Ele era
rapaz, o Enal era colombiano, ele foi um dos melhores, ele ganhou do Once Caldas. Caldas.
Eu não lembro
ouvi falar. Ele era aquele goleiro que tinha uma tiaria do cabelão assim.
Lembro.
Deitou e rolou contra o Cruzeiro, pegava bola, ele era quase uma reencarnação do Higuita. Só que ele não pegava bola de escorpião não, era só na arte de fazer gracinha mesmo. E aí ele veio pra cá pro Santos, bicho, tomou peru até mandar parar e aí vazou. Não sei se vocês estão lembrando aí, não, mas o cara ouvinte, eu tenho certeza que um dos oito vai saber. Teve o Johnny Herrera.
Ah, esse é do... Foi o... É o goleiro?
Sim.
Corinthians.
Não, o Johnny Herrera é atacante.
Não. Esse. Johnny Herrera é outro. É o
Não, sou o Johnny Herrera é o atacante.
Não.
Que veio Johnny...
Não.
Não, Johnny Herrera é o goleiro.
Herrera é o outro.
Isso. Johnny é o goleiro da Laú.
Isso, é mesmo. Ele mesmo. Que veio para aquele Corinthians da MSI antigamente.
Isso.
Aquele lá que tinha muitos gringos,
o
né? Que
aí Mena.
Mena, lateral.
Lateral. Esse aí também finalizou no esporte, né?
É. Viveiros.
O Atlético Rincon. Paranaense Rincon teve um, não, teve um jogador que ia te agradar muito, o Bósnio. Verdade.
Qual o nome dele?
Pintu.
Não sei quem é, não. Eu gostei quando eles contrataram o Navarro Montoya.
Conheço, não.
Conheço, não, mas...
Conheço.
Me agradou, é verdade, não conheço. É, tem também o Michael Jackson, o Quinhões, né? Que foi contratado pelo Santos.
Santos, né? O Cruzeiro teve o Quintana, um paraguaio fraquíssimo.
Eu lembro dele.
Teve um que eu achei que ia gostar muito dele, mas acabou que foi fracasso, o El Tecla.
Farias?
Nossa, Ernesto Farias.
Era o Emo?
Ele teve alguns bons jogos.
Era Ernesto Farias.
Eu acho que o Bobelli tem contrato até hoje com o Cruzeiro, porque foi...
já rescindiu?
Rapaz, não? Ele deve jogar mais que o Fred aí.
Quem foi o pior jogador gringo que vocês viram jogar no Brasil?
Morra.
Putz.
Essa é difícil.
Não dá nem pra falar o Predger, porque eu não via jogar.
Cara, o Corinthians teve um atacante.
O Atlético teve um cara... Meia esquerda. Ruim.
Não.
Jonathan, Pablo.
Teve o Jonathan Fabro e teve o...
Não,
é um Lorim, cara.
Gino. Gino é o pior. Gino, ele Federico não sabe bater Gino. Lateral.
Federico Gino.
O pior.
Federico Gino.
E aí teve também outros nomes muito mais... Sério, cada um responde. Quem é o pior que você viu jogar?
Eu já falei o meu, pra mim o Gino não tem condições, o cara não sabe bater lateral, velho.
E você, Túlio?
Eu insisto no Riascos. Riascos, pra mim.
Que você viu jogar aqui.
É.
E você, Thiago?
Teve um cara que ninguém vai lembrar, mas eu sei que ele foi muito ruim, porque ele foi muito...
Se ninguém vai lembrar, muda o nome.
Mas foi mais ruim? O cara foi tão ruim que ninguém lembra.
Então diga.
O Escalada...
Escalada é bom, às vezes, quando a pessoa é fit.
Jogão,
foi por escada abaixo.
Nossa.
Escalada por escada abaixo.
Quem chamou
quem que é? Quem
jogou no Botafogo?
Um botão
não lembro embora, dele. Não.
Pois é, foi em 2008.
Não.
Cara
lembro.
Terrível.
Não, mano, você foi...
É, com certeza. Cara, também.
Você escalou.
A gente ainda teve outros ruins. O primo do Messi, o Maximiliano Gucci.
Gucci também.
O
Prieto. Era ele que eu tava tentando lembrar. Ele era muito ruim também, o atleticano. Ficava doido por descer na poda ali.
Não é mesmo.
Muito ruim também.
O Atlético teve um zagueiro, agora falando de bons, Galvan. Ele fez
não
uma...
Não tá na hora de falar bem dos bons
não
tá, ainda, não.
Não,
só daqui um a pouquinho. Tá?
Tá emocionado.
Peço perdão pelo vacilo.
Mas alguma coisa dos péssimos jogadores? Todo mundo... Você não sinalizou o seu, não?
É porque eu não tô lembrando, cara. Um péssimo dos péssimos.
Eu acho que é
assim,
difícil mesmo a gente lembrar. Às vezes tem uns que passam...
Os caras são tão ruins que a gente nem lembra, velho.
Sabe por quê, cara? Eu nem acho justo a gente fazer isso, porque a gente vai pensar só em jogador do nosso time, cara.
Exatamente. Aí, por exemplo, esses japoneses. São 30 japoneses.
Em nenhum momento eu pensei do Cruzeiro.
Eu imagino que esses 30 japoneses devem ter sido pior.
Mas é, cara que não consegue bater lateral. Eu tenho certeza, porque olha só, a gente teve Serra Leonês, a gente teve Iraquiano, teve Emiradense, Bósnio.
Por isso que vale a sua memória. Fala de Zizal que seja.
É, mas
o Zizal foi melhor que o Gino, gente.
E o Matheus Zizal Zizal
fez gol. Não, né? Foi, velho. Não foi.
Foi.
Não foi.
Zizal fez gol e bateu lateral.
Eu nem vi. O Zizal tinha aquela propaganda da Caixa.
Nossa.
Inclusive,
vocês não podem esquecer o principal de todos.
Quem?
Tomara que não tenha falado pra não falar quando tu presta atenção. Guerron.
Não, o Guerron não era
ruim. Ah, o Guerron não era ruim.
O Guerron teve uma fase boa.
O Guerron é Gilberto.
Boa. Inclusive no Atlético Paranaense.
Eu concordo com o Júnior, ele era muito esforçado.
Não,
ele jogou
ele
bem,
não
mas...
Ruim, não. Ele era ruim, não.
Atlético Paranaense, ele foi muito
Atlético,
bem.
Ele até
Renteria.
Renteria foi bom no Santos.
Renteria foi bom também.
Jogou no Atlético, Santos, Inter. Teve o Bolanhos, que era parceiro do Guerron. Também.
Exato.
A gente podia ficar aqui 3 dias falando só de estrangeiro.
Então
que
vamos
certo.
Falar dos que deram, então. Agora não. Tá na hora, beleza?
Vamos por times.
Por região, times por região.
Pega um time, falam os três aí que foram muito bem e vamos pro próximo.
Vamos começar em São Paulo, então. Eu arrumei uma matéria aqui da Veja, que eles comparando por posição.
Ah, não, mentira.
Dois atletas.
Vocês estão brincando comigo, tá não?
O que, amigo?
A gente vai separar por posição ou por times?
O que vocês preferem? Eu tô aqui.
Eu acho que é melhor
por
posição.
O Arthur tá com a mesma matéria que eu.
Por times? Cada um fala. Porque de todo jeito tem uns 3, 4 que a gente vai lembrar.
Então pode ser.
Mas pega um time, fala uns 3 e boa.
Nós vamos pegar os mais recentes, que o nosso público que é jovem. Um abraço aí pro Cultura pai do Daúde.
E da juventude.
Que, escuta mesmo.
Que vai lembrar dessa galera aqui, porque eu acho que se a gente continuar falando dos mais velhos, igual foi o Bola de Ouro, ninguém nem conhece os caras.
É, não. Pega a geração de 99 pra cá.
Quem foi o melhor goleiro que você viu?
Gringo.
Estrangeiro.
Não, mas a gente vai por times ou vai por posição?
Não. Depois a gente vai por
geral. Goleiro. Goleiro. Nós tivemos bons goleiros aqui, estrangeiros.
Tivemos.
Eu não lembro.
Goicoechea?
Só lembro dele.
É.
Goicoechea foi muito bem.
Ah, cara, esse nome do Botafogo, é?
Gatito. Martin Silva
foi bem mesmo.
Silva. A gente tem
bons goleiros.
Bons goleiros.
Eu acho que lateral direito vai ser unanimidade.
É o Arce.
Não tem nem jeito.
Nossa, bate uma falta, que misericórdia.
Indiscutível.
É. Era tipo eu, só com a perna direita.
É, até pela história também, sólida.
Em times diferentes, né, cara? Aí entra também o zagueiro, que é o Gamarra.
Gamarra também é
indiscutível também.
Assim, é claro que a gente não...
Zagueiro
a gente
de terno,
de quem
né?
a gente viu.
Eu acho que...
Você pode falar de perfume, pode falar...
Não, vamos colocar o Gamarra e o Lugano aí nessa... Porque o Lugano também é bem vitorioso.
Ele teve uma história boa.
Lugano também é bem vitorioso.
Acho que dá pra colocar. Acho que não tem outro, não.
De futebol jogado, o Gamarra, gente. Ok, mas o Lugano também
zagueiro. Cara, Rivarola jogou muito no Grêmio também.
Vamos montar a seleção Grêmio, então, que nós vimos?
Pode ser.
Mas nós já estamos montando.
Não, então.
Ele tá anotando ali pra gente poder passar tudo depois. É isso que ele quis dizer. É.
Lateral esquerdo.
Unânime também, será que vai ser? Sem clubismo?
Sorinho, né?
Sem clubismo?
Eu acho que é o Sorinho.
Mena?
Temos outras opções?
É, o Sorinho. Eu acho que o Sorinho...
Sorinho, unânime.
Acho que por tudo que ele representou lá no Cruzeiro, eu acho que ele é o melhor mesmo.
Beleza.
Volante também acho que vai ser unânime, né?
Quem? Rincón?
Rincón.
O Rincón é um belo de um volante.
É.
Rincón, mais outro aí?
É, não, Rincón realmente, a história que ele teve aqui no Brasil.
No Corinthians.
Dois volantes?
Né? Guinha Azul?
No Cruzeiro também.
Maldonado.
Passou muito bem.
Maldonado, cara.
Maldonado, Rincón, né?
No Cruzeiro?
Oi?
Viajando ali.
O Rincón não, passou bem no Cruzeiro?
Passou, não?
Não.
Não, ele foi expulso bem demais.
Essa expertise ele tinha.
Verdade.
Mas acho que o Maldonado, né? Melhor que
o Maldonado. Maldonado foi. É.
Ele jogou bem em todos os times que ele passou.
O Guinha Azul eu concordaria, acho que só pela fase do Inter. É. Foi melhor que pela que na do Vasco.
É,
né?
Não, do
Vasco. E o Mascherano, entra não?
Não. Não.
É. Que isso?
Ele construiu carreira depois, velho. Aqui, mas não foi isso.
É, na verdade.
Não teve relevância nenhuma aqui.
Fora que aquele campeonato, né, que ele ganhou já estava meio arranjado.
Mas nós temos aí dois volantes.
Muito bons, muito bons.
É, Maldonado. Meias.
Com... Ah, será que vai ter polêmica? O meio-campo eu vou falar aqui, ó. Tem o Conca, tem o Pet.
D'Alessandro. Agora tem o Arrascaeta.
Tem o Arrascaeta.
É o mais polêmico,
eu acho. Que não tem, nem como o Pet ficar de fora, porque a gente já falou que o Pet foi o maior estrangeiro que passou aqui, né? Na nossa concepção.
É. Eu falei isso.
Até pelo número de gols.
Não, com essas palavras. Você falou assim... O Pet foi o maior estrangeiro que passou por aqui.
E eu não falei isso, não. Não lembro disso, não. Gostaria que você sinalizasse os minutos de qual episódio foi isso aí. Porque se eu tiver...
Mas de qualquer forma...
Inclusive, já que falou do Pet, o Túlio estava ansioso para fazer a imitação do Pet aqui, ó.
Bom, isso aí foi uma proposta que eu já tinha lançado pro nosso imitador da Old, de imitar, com certeza, o Pet, já que... Ô, Daúde, sério.
Não,
pratica lá pra gente tentar fazer essa imitação. Mas, ó, já que o Júnior não falou, eu concordo que o Pet foi o maior jogador estrangeiro. Pra começar, pelo número de gols, né? Pela decisão.
Ah.
É, e mesmo pela
decisão
técnica.
De quê? O que ganhou?
Ele foi
o Carioca fazendo falta lá.
Só Carioca?
Só.
Não, foi campeão brasileiro.
Foi campeão brasileiro.
Qual time?
Nós falamos isso 2009. Ontem, comentando.
2009.
Pet, Adriano e Love.
Mas aí eu tenho que trazer um assunto aqui, porque o pessoal, os ouvintes, não estão no grupo do WhatsApp, não.
Exatamente, estava nesse título brasileiro também.
Só um título?
Não, ele teve relevância, cara. Ele jogou muito no Vitória, ele jogou muito no Flamengo, ele jogou muito no Vasco, ele jogou muito no Atlético. No Atlético
Fluminense.
Não foi tão bem.
No Fluminense
ele foi bem, ele foi bem no Goiás.
Ah, tá. O Arice Sávio também foi em todos.
Foi, ele vai estar na nossa
ele
seleção.
Ele é o segundo, então.
Pra mim, ele tá.
Talvez.
E ele nem meio campo, espera chegar no ataque pra falar
não,
dele.
Não, nós estamos falando do maior gringo, não é do não tô questionando o Pet ser meia, não.
Então vamos completar o nosso.
Teve um outro meia, que foi bem. Conca. Não sei se não foi o maior, mas foi bem, que não foi citado ainda. Foi o Tevez do Corinthians.
Tevez é atacante.
Atacante também. Vamos fechar a meiuca aqui. 4-4-2.
Pela história.
Valdívia, não? O Valdívia não.
Ele
nossa,
o
Valdívia jogou demais no Palmeiras,
mas não ganhou nada, né?
Cara, o maior legado que ele deixou Paulistão. No Palmeiras foi o chute no VAR e o chororô que ele
mas
fez.
Mas o Valdívia teve a sua história.
Jogou muito bem, mas não ganhou nada.
Eu acho que não tem como, velho. É Pet e D'Alessandro. D'Alessandro foi campeão sul-americana, campeão Libertadores. Copa do Brasil não.
E o Guinha Azul, vocês nem citaram o Guinha Azul. Desculpa, o Guinha Azul não, o Arangues. Meia?
Não.
O do Corinthians?
Não, o Arangues, aqui tá no
Leverkusen. Do Inter, não. Mas
não chegou a tanto.
Não. Ele não tem a relevância que nenhum desses nossos meio-campos
e
tem.
E o Conca?
O Conca foi
teve
muito bem.
Ele
é bom.
Ele é muito bom.
Eu
acho que é
ele teve uma temporada brilhante.
Brilhante, uma média.
Ele no geral, eu acho que ele foi muito bom.
Acima da
ele
média.
Ele não foi excelente, muito igual o do Alessandro.
Tá bom. Então tá bom, fechamos aí. Nos dois. Passamos pro ataque também. Graças dois atacantes só.
Persuasão.
Não, porque eu não vou ficar
cansou.
Discutindo.
Só dois atacantes?
Se você necessidade.
Marcelo Moreno e Aristi Sábado.
É a sua necessidade de rebater.
Esse é o Fernando.
E o Guerreiro, não?
Bem que o Nando não tá aqui.
É o Lucas Prato, Luca Abreu.
Não. Nem de longe.
Eu acho.
O Luca Abreu deve ser lembrado.
Lucas Prato não ganhou título.
Marcelo Moreno.
Eu falei do Moreno.
De novo? Presta atenção, não?
Ó. Vamos tentar, assim. Não, o Aristizaba, eu acho que
eu não sei nem se o Moreno seria, mas eu acho que o Aristizaba, com certeza, pelo que ele jogou no Cruzeiro, pelo que ele jogou no São Paulo.
No Curitiba.
No Curitiba, não.
Vitória,
número de gols.
Sim, Curitiba, não.
Número de gols marcados também no Brasil.
Curitiba ele não jogou nada, não.
Cara,
machu...
não sei.
Ficou machucado o Antônio.
Não sei. Eu acho que se for pegar entre o... Comparando o Guerreiro com o Aristizaba, eu acho que o Guerreiro foi mais relevante.
O que que o Guerreiro ganhou?
Copa Mundial.
Mundial e Libertadores.
Com gol na final.
Chupa
nossa.
Da hoje.
Nossa.
Né?
Não, mas eu não sei, cara. Não sei. Não sei.
Tudo em um ano só. A gente tá falando de... né? No geral,
é,
né?
É, eu não sei.
Qual a gente até brincou num dos podcasts, o forte do Guerreiro era pipocada em decisão. Pipocada em decisão. Cara.
Mas meteu gol na final do Mundial. É, mas ele aprendeu a pipocada.
Só lá. Foi só aí.
Só lá.
Tá, e o Aristi Sabo, ok, então todo mundo tá votando nele. E o outro atacante?
Falta um aí.
Pra mim, difícil. É o Paulo Guerreiro mesmo.
Paulo Guerreiro, Marcelo Moreno.
Aqui, ó, Paulo Guerreiro.
Lucas Prato.
Não, não acho que Louco
Prato. Abreu.
Não.
Louco Abreu é mais personagem. Ele entra na vaga de carismático.
É. Vocês estão esquecendo do... Um dos principais também. Vou fazer só o gesto aqui, todo mundo vai falar. É, tem o Barcos também.
Não.
Pirata.
Não, ah, mas o Barcos foi bem.
Barcos foi bem.
Ele jogou no Brasil.
Palmeiras, cara. Grêmio.
Cruzeiro. Pode falar aqui rapidinho.
Ele não foi mal no Cruzeiro.
Pode.
Petkovic, 54 gols. Paulo Guerreiro, 42. D'Alessandro, 39. E Hernan Barcos, 38 gols.
Saudade pirata. Mas o Guerreiro fez junto. Até pouco perto desse cara.
Mas o Aristizábal, que a gente votou aqui, 37.
Mas o Guerreiro nunca foi goleador, velho. A passagem dele pela Alemanha nunca foi um Paulo goleador Guerreiro? Nato. Nunca foi.
Ué, mas então pra quem ele é atacante?
Eu coloco.
É, mas pela relevância que ele teve.
Aristizábal
principalmente
e Guerreiro.
No título, né? Entendeu?
Eu colocaria Aristizábal e Guerreiro.
Entendeu? Acho
Se
que pela
vocês escolheram, fechou.
Eu acho que o Guerreiro foi... Cara, o cara ganhou o Mundial com gol na final. Não tem o que falar.
O Barcos pode estar ali pareado, mas ainda não, né, faltou para ele...
Sem peso na consciência.
Um pouco mais de relevância em alguns outros títulos.
De futebol, eu gosto muito do Lucas Prato, do futebol dele.
Com certeza.
Ele joga mais do que o Guerreiro.
Pela decisão, o Arrascaeta não tinha lugar nesse ataque,
acho
não.
De verdade, porque
ele é extremamente decisivo.
De verdade.
Mas onde nós vamos escalar ele? No ataque ou no meio?
No ataque, é né? Junto
aí
com o Ari.
Teria que ser o 4-2-3-1.
Não, se você colocar o Arrascaeta no ataque, eu fico no lugar dele, do Guerreiro.
Você tiraria o Guerreiro para pôr o Arrascaeta?
Sim. É.
Porque o Arrascaeta já ganhou... duas Copas do Brasil. O Cruzeiro está encaminhado aí.
Ele é o maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro.
Sim.
E ele caminha a passos largos para virar ídolo no Flamengo, cara.
Também. Vai ganhar o Brasil.
Colocar?
Pode.
Arrascaeta.
Tira o Guerreiro.
Arrascaeta, Aristizábal.
Pode ser.
Mudei a formação só para tirar o Guerreiro.
Mais que
teve um que não, dupla. Não considero como um dos melhores, mas que acho que deve ser lembrado, foi o Seedorf no Botafogo.
Verdade, cara.
O
cara fora jogou demais, né? Ele veio velho pra cá.
Não, jogou muito aqui também.
Pois é, mesmo velho pro Brasil, jogou.
Ele só não ganhou nada.
Pena que ganhou só um estadual,
É, então, que pro Botafogo é muito.
É, mundial pro Botafogo.
É o que dá pra fazer no ano.
No ano de 2012 ali, né? 2013.
Que
disputou o título, sim. Chegou perto, né?
É.
Sim. E a mentalidade dele era algo muito acima da média.
Não, cara, ele jogava com o Rafael Marques no ataque junto com ele.
É. Diferenciado e
chegou lá na
frente. Fazia ele fazer gol ainda.
E sem falar que ele nos brindou com uma excelente entrevista no Bem Amigos, né?
É verdade.
Boa.
Sobre o Pirlo.
Não, sobre o
Zidane.
Ganso.
E Zidane.
E Pirlo.
Era mesmo.
Os caras tentaram jogar Pirlo. Ganso, Pirlo e Zidane no mesmo pote.
No mesmo pote, falar que eles eram lentos. O Seedorf quebrou o pau com os caras.
Sabe de nada.
No
ataque.
Não.
Daria pra escalar o Anelka?
Eu ia entrar nesse tema nesse momento. Outro tema que eu tinha anotado, promessas de gringos que não vieram ao Brasil.
Promessas de
Seedorf
gringos.
Seedorf no Corinthians.
Seedorf.
Fiquei sabendo que o Ronaldo tá trazendo o Seedorf pro Corinthians. Quem não lembra desse tweet?
No Twitter era...
Inclusive, ele tem nos ouvido, viu? Abraço, craque Neto.
Abraço,
ele
Neto.
Ele mandou...
Pão!
Eu tenho aqui o áudio do pão. Mas não vou soltar, não. Outro, o Anelka que o Túlio citou. Que isso, gente? Tá passando mal. Socorro.
O Corinthians nos brinda com boas contratações fracassadas, né?
Ótimas.
Drogba. Quem é aqui de Minas também tem uma maravilhosa que
Nossa, eu até sei qual.
Beckham. Esse é o nome. Não. Cruzeiro.
Não, Becker, não, você se enganou.
Esse é o nome.
Tem gente esperando.
Como é que chama o jogador lá do Boca, que o Cruzeiro sempre ia trazer e nunca trouxe?
Riquelme. Eu vi junto com o Castroman.
E o, e o aquele chuveiro, Lorenzetti.
Lorenzetti. É.
Também.
O,
recentemente o Flamengo estava trazendo o Balotelli.
Balotelli.
Ou vai trazer ainda?
Balotelli. Não, teve, não tem vaga, não. O Anel, que eu acho que foi o pior, não foi?
Foi
o Corinthians também foi ruim.
Não, o Corinthians vendeu camisa com o nome do Drogba, cara.
É, o Anel com o Calil da tuitada lá.
E sabe o que é o pior? O Corinthians agradeceu o Drogba pela negociação pra casa.
Pela oportunidade de negociar.
Chegou Mancuso também. Cara,
Mancuso chegou a estar na sede do Atlético, vestiu a camisa de manhã e à tarde estava treinando no Santa Cruz.
Que fase.
Cara, agora, com todo respeito ao Santa Cruz, você perdeu o Mancuso pro Santa Cruz, é sacanagem.
Dói, né, velho?
Nossa, cara.
Tem o Pirlo também, que é muito falaram que ele viria encerrar a carreira no Cruzeiro.
Não sou o Pirlo.
Nossa,
um
seria, seria meu sonho.
Teve um conselheiro do Cruzeiro que falou que só tinha uma certeza, que o Del Piero encerrava a carreira no Cruzeiro e que tinha iniciado uma pré-conversa com o Pirlo. E essa pré-conversa já foi abordada várias vezes aqui.
É uma pré-conversa, mas é conversar mesmo. Conversar.
Isso foi em que ano, você sabe?
E aí, Pirlo, beleza? Tô querendo trocar uma ideia com você. Não, beleza.
Do Pirlo?
Então,
2015, eu acho.
Foi 2015?
Foi próximo ele aposentar.
É, acho que foi 2015.
Na verdade, foi 2014, né? Da Copa.
É, mas ele aposentou bem depois.
Mas foi depois, não?
Foi antes dele ir para os Estados Unidos.
A pré-conversa foi na Copa.
Foi quando ele foi para os Estados Unidos. Ele tava lá embaixo na Juventus. Embaixo ele nunca fica, mas ele queria sair da Juventus. E aí, além de tudo...
Cansou da máfia.
É. Ele é muito bonito. Máfia azul?
Máfia italiana.
Italiana. Aquilo ali é bandidagem purinha.
Isso não existe, não. É, tem outros casos aí, vamos lembrar. Teve os chapéus... Ah, teve aqueles que só vestiram a camisa fora do Mancuso. Teve o belíssimo Christian Vieri.
Vieri vestiu a camisa, treinou no Boa Vista e alegou problemas particulares. Ele fez pré-temporada, cara.
E viu a barca que ele tava e vazou.
Zé, explica isso.
Às vezes ele tava pensando na barca. Time, às vezes a vista nem era tão boa assim.
Pode
ser.
Tá aí.
Pode ser que seja. Tá aí a solução do Boa Vista. Que nem é tão boa assim. Mais algum gringo, amigos?
Não.
Eu estou satisfeito com o assunto.
Também.
Tá.
Podemos passar ao próximo tópico.
Não temos outros tópicos, não. Você tem, Thiago?
Vamos inventar.
Não.
Curiosidades? Não vamos inventar, não, porque já está na hora de terminar, amigo.
Já?
Senão os ouvintes vão falar assim: diminui esse volume aí.
Vai entrar no clubismo também.
E deixa eu falar, ouvinte: se a gente for fazer podcast de uma hora, tem certeza que você vai ouvir, tá ligado?
Ah, os oito são muito fiéis.
Agora são só seis, porque tem dois aqui hoje.
É. Mas eles vão ouvir o programa depois.
Chegar em casa e escutar.
Vocês escutam esse trem aí, que a nossa qualidade ia ser ruim.
Isso aí.
A gente não decepciona em decepcionar nossos ouvintes.
Então, conta pra eles, como que eles vão ser decepcionados nas redes sociais?
Olha, você pode se decepcionar conosco no Twitter, através do Brasil de Boteco, no Instagram, @ Brasileirão de Boteco. Você vai se decepcionar nos ouvindo também. No Spotify e no Deezer. Bedidos.
E vamos agradecer.
Olha, Belino. Hoje nós vamos agradecer aos nossos patrocinadores.
Que nós já estamos
importantíssimos.
Patrocinadores.
Pode citar nosso patrocinador hoje, Túlio? Um deles?
Peraí. Não, pode falar.
Então, deixa o Túlio falar um dos patrocinadores.
Então vou aqui anunciar o Armazém Oeste, que... tá brindando a gente aqui com essa belíssima cerveja aqui, Black Princess. Armazém Oeste fica ali no bairro Palmeiras, quem quiser passar lá, fazer um merchan aqui, pode, galera?
Vocês liberam aí. Vontade.
Beleza, bairro Palmeiras ali, Dona Lucy, 335. Siga também nas redes sociais, Armazém Oeste, no Instagram. Beleza, pode procurar lá que a gente tem várias... promoções aí de bebidas.
Tá bom, chega.
E eu aconselho, viu? Qualidade. Temos qualidade. A PR Som e Vídeo também, que trabalha com sonorização através do 99751-4624. Pode falar com o Paulo lá.
Anota o número do Paulo.
E a banda Grande Compassos. Paulo,
que cede a mesa.
Essa é show.
Cede a mesa.
E... todo equipamento para o seu casamento.
PR Som e Vídeo no cede
Boa, perdão, me equivoquei aqui, é verdade.
Excelente banda pro casamento, festa.
Arroba Compassos Oficial.
Excelente banda.
E é isso aí, então, rapaziada. Obrigado pelo apoio de todos vocês. Obrigado aos nossos queridos amigos, obrigado, ouvintes, por estarem aqui.
É um prazer.
Colaboradores.
Agradeço muito aí pelo convite. E você está cavando uma vaguinha.
Nós estamos abrindo o
nome. Mas tá, sempre vai ter.
O Robertinho já saiu mesmo.
Você já está bem na frente.
O Marcelo está apanhando a esposa toda semana.
Que você então, já disponibilizou cerveja.
Em breve,
cerveja.
No LinkedIn vai
a vaga
ter
é nossa, tudo.
Brasileirão de boteco também.
A vaga é nossa. É só trazer cabo e microfone que a vaga é nossa.
E cerveja também.
Cerveja principal.
Fechou, rapaziada? Muito obrigado.
É isso aí.
E como é que a gente despede, meninos?
Tradicionalmente, meninos.
Olha, menino.
Olha, menino.
Todo mundo, menino.
Tem que fazer isso, menino.
Quem que você imitou aí, cara? Calbi Peixoto?
Superou você. O Superou
o Marcílio, hein? Que briga boa, cara. Que o cara imitou o Calbi Peixoto ali, cara.
Pede aí, Calbi.
Nossa, velho.
Um abraço, metidos.
Vocês não estão vendo, mas a cara que ele faz.
Bem.
Chega de delongas, galera. Valeu, obrigado. Brasileirão de Boteco. Valeu.
Beijo.
Boa noite, bebedos.